Hoje nós vamos falar de tecnologias assistivas e a sua importância para a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e mesmo na sociedade. Nossa entrevistada é a Açucena Calisto Bonanato, presidente do Instituto Pró Cidadania, o IPC, lá de São Paulo. Açucena, é um prazer tê-la conosco.
Prazer é meu, eu que agradeço.
Quando a gente fala de tecnologia assistiva, eu queria que você explicasse direitinho o que que é isso, com exemplos, para a gente entender melhor do que é que nós estamos falando, né?
Tá, então assim, tecnologia assistiva é tudo que dá assistência a uma pessoa com deficiência, que faz com que ele melhore na sua condição física, laboral, seja qual for. É algum tipo, por exemplo, uma prótese de uma perna. É uma tecnologia assistiva porque faz com que ele consiga andar. Ele perdeu a perna e consegue andar. Então, a gente tem inúmeras tecnologias hoje desenvolvidas para cada tipo de deficiência, quer seja física, uma prótese auditiva, por exemplo, uma prótese visual que melhora a sua condição aí de aparência, porque a prótese visual não recupera a visão, mas melhora a sua aparência, né?
Um software desenvolvido para facilitar a vida também de uma pessoa com deficiência também é uma tecnologia assistiva.
Sim. Então, por exemplo, falando, vou falar em físicos, você tem mouses que se conectam à própria mão, você tem formas de canetas que você prende a mão, que são canetas emborrachadas, para quem tem dificuldade ou treme muito a mão, então para que ele consiga escrever. Você tem canetas, assim, para falar de uma forma mais leiga, né? Como se fosse assim, um laser, não é um laser, mas como se fosse que ele aponta para o teclado, e então as teclas vão sendo digitadas só com essa sinalização de luz que vem da mão dele. Você tem, por exemplo, o que a gente chama de ter um mouse óptico, que é a pessoa consegue piscando, olhando para uma letra, ela pisca e as letras vão aparecendo na tela. Então, isso para falar de físicos, né? Tem o tamanduá, que é uma haste que você prende na cabeça e sai só uma tirinha chamada aí, que a gente chama tamanduá, que ele vai balançando a cabeça e vai teclando. Nossa, tem uma infinidade. Para visuais, por exemplo, você tem lupas eletrônicas que aumentam de uma forma assim infinita, né? Aumenta milhões de vezes que você consegue enxergar. Você tem contrastes que são muito interessantes. Muitas pessoas não sabem disso. Depende do tipo da deficiência visual que você tem. Você necessita de contrastes diferentes de tela. Então, pode ser em letra amarela com fundo preto ou inverso. Pode ser rosa com preto. Pode ser verde com branco, verde escuro com branco. Dependendo do tipo da deficiência, ela se adapta melhor a um tipo de contraste.
Então, tem uma infinidade
Tem.
de tecnologias que já foram desenvolvidas, que já estão sendo aplicadas, né? Eu tenho
Sim.
aqui um exemplo lá em São Caetano do Sul e Recife, em Pernambuco, que instalou recentemente um sistema em que os deficientes visuais usam um aplicativo no celular que indica a chegada dos ônibus no ponto de ônibus. Olha que coisa
Isso é
boa!
bárbaro, né? Assim como você tem o sinal sonoro, para ele saber que ele pode atravessar a rua, né? Em alguns lugares já se usa.
A gente vê, por exemplo, cabides de roupa, né, especiais que a pessoa com deficiência puxa, ele é mais longo, aí ele puxa e desce a roupa até a pessoa, né?
Então, por isso que eu falei, tem uma infinidade delas, né? Assim como tem uma infinidade delas adequadas a um ambiente do trabalho, por exemplo, né? Que as pessoas, por exemplo, falando em deficiente visual, você tem softwares, que a gente chama softwares de voz. Então, ele lê a tela em voz alta para a pessoa com deficiência visual e ele consegue trabalhar no computador tanto quanto você, eu ou qualquer outra pessoa, né? Sem nenhuma restrição. Você tem, por exemplo, hoje programas que decodificam os gestos do auditivo para uma leitura em português e vice-versa. Você fala e decodifica em gestos para você fazer os gestos para o deficiente auditivo, ou simplesmente você mostra a tela para ele, você vai falando e ele vê os gestos numa tela ou até no celular, são aplicativos que você pode usar no celular.
Nossa, é cada coisa que a gente nem imagina, né? De tanto de coisa que já está em uso e que traz tanta facilidade e pode, então, melhorar a qualidade de vida das pessoas e ajudá-las, principalmente, a serem inseridas no mercado de trabalho e na própria sociedade. E é tão importante a questão da tecnologia que este ano a ONU, Organização das Nações Unidas, escolheu como tema para esse Dia Internacional da Pessoa com Deficiência o desenvolvimento sustentável, a promessa da tecnologia. Sim. Agora, tem que ser aplicado, tem que ser colocado disponível para mais e mais pessoas também, não é, Açucena?
Então, mas a gente ainda está engatinhando isso no Brasil, né? A gente tem tanta descoberta, tem tanta coisa nova que tem aqui no Brasil, está disponível. Mas assim, quando você fala em empresa, por exemplo, a empresa não quer investir. Então, ela quer contratar pessoa com deficiência que não precisa de nenhum tipo de adaptação, de investimento, nada. A própria pessoa com deficiência muitas vezes não tem condição financeira para fazer isso. O governo também não oferece isso gratuitamente. Ele até recentemente, lá uns 2 anos atrás, né? A Dilma soltou aí uma lei beneficiando as pessoas com próteses e órteses e tal, que é legal. Mesmo assim, não é tão acessível para todo mundo, que a fila é imensa. Mas não é só isso, não é só botar a perna e sair andando, né? Eu preciso, às vezes, de outras coisas que não são tão caras, mas que eu não tenho condições de pagar. E está aí, está à disposição. Pode melhorar a minha condição, como você disse, de vida, de inclusão, de trabalho, de produtividade. E a gente fica sempre preso na história da rampa, do banheiro, né? Que tem que ter a barra. Isso também é importante, mas não é só isso, né?
Como você lembrou aqui, é preciso que se invista nisso, né? Porque também não adianta ter tanta tecnologia desenvolvida e não ser colocada em prática.
Pois é.
E claro, custa dinheiro. Apesar de que tem muitos softwares, por exemplo, que são gratuitos, né?
Tem. Hoje você tem alguns softwares de voz gratuitos. Uhum. E isso já ajuda bastante. Mas também tem um outro lado. Quando você fala de empresa, que é muito interessante, a empresa tem medo, entre aspas, aí, receio de baixar softwares gratuitos, até por um sigilo dela, de informações que ela tem no servidor, etc. Então, ela tem receio de baixar esses softwares gratuitos. E aí nem bem baixa o gratuito e também não quer comprar o que é licença de um outro, né? Então fica bom, porque...
É complicado, hein? Você vê já alguns avanços, porque pelo que você falou, a gente ainda tem muito que caminhar, né? Mas você vê que a gente já conquistou muitas coisas?
Sem dúvida. Desde que veio a lei, que a lei é de 91, então só a lei já foi um grande avanço. A lei de inclusão que a gente tem no Brasil hoje é a melhor do mundo. Ela é mais completa que tem no mundo. Então, o que falta hoje realmente é a conscientização das pessoas, a informação para que a gente possa fazer cada vez mais. Que já fizemos muito e progredimos muito, sem sombra de dúvida, né? Tanto que hoje ele é pauta, hoje ele é tema. Se a gente falasse isso em 1990, que nós começamos a fazer inclusão em 89, não tinha lei, não tinha nada. Então, em 89, por exemplo, a gente não estaria falando no assunto. Ninguém nem imaginava que uma pessoa com deficiência pudesse sair de casa para trabalhar. Então, teve um avanço muito grande, muito. Avançamos muito nesses anos. Mas tem muito para a gente fazer, né?
Se
a gente for olhar realmente o tema aí com carinho, como você disse, por que eu tenho tanta tecnologia se eu não uso? Então, a gente tem, e o Brasil, as pessoas são extremamente criativas, né? Então, a gente tem tecnologias que nós chegamos a exportar, mas a gente não tem aqui em quantidade para uso para o nosso pessoal, porque não tem subsídio para isso.
Então, temos que investir muito nessa área ainda, porque, primeiro, não basta também cumprir cotas ou estabelecer cotas que não são cumpridas, né?
Sim, sim.
Ou são cumpridas capenga, vamos dizer assim, porque, como você falou, são escolhidas apenas pessoas com deficiência que exijam menos investimentos, sim, menos esforços, né?
É que não requer adaptação, né? É aquela que eu não preciso sequer, se possível, eu gostaria até de não botar a barra no banheiro, né? Então, é aquela que eu não preciso fazer nada. Então, uma pessoa, por exemplo, já tem uma prótese, ou tem encurtamento de perna, que eu não preciso fazer nada. Então, essas são as pessoas que mais têm condições de empregabilidade no país.
Uhum.
E você deixa de ter pessoas maravilhosas, muito competentes, que por usar amuletas ou por não enxergar, conseguem muitas vezes emprego.
Bom, o IPC tem já 25 anos de atuação, em São Paulo, e tem um site onde as pessoas possam pegar mais informações sobre esse assunto?
Tem, claro, é www.institutoprocidadania.org.br, e a gente tem um Face também, que é sempre atualizado, também Instituto Pró Cidadania, tem sempre informações, as coisas estão acontecendo, novidades, leis, tudo que acontece aí no mundo da inclusão de pessoas com deficiência, se encontra no Face, encontra no site.
Muito obrigada. Nós falamos aqui com a Açucena Calisto Bonanato, que é presidente do Instituto Pró Cidadania, o IPC, e especialista na área de inclusão. Muito obrigada, Açucena. Até outro dia.
Eu que agradeço.